elevator went up, eu estarei logo. É, um papel é uma folhinha do mar, não é? Capaz de ser. É uma folha que se espalha também, então, mas pegando um bocadinho da casca do ar. Ora bem, vamos dar início à nossa reunião com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, dando as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão e aos dois membros mais da Comissão, o Sr. Professor Marcelo Cardoso e o Sr. Professor Sérgio Castelo, que aqui... Desculpe, estava-lhe a trocar o nome. Calhar Jorge, que integram o Conselho e que vêm aqui... prestar contas da sua atividade quase na data própria do aniversário da tomada de posse, uma vez que tomaram posse no dia 22 de maio de 2007. Este primeiro ano é um ano atípico, porque é o ano em que tem que tudo arrancar. Portanto, é natural que este relatório de atividades tenha muito a ver com os documentos que acabaram de ser publicados e que também já foram enviados à Comissão e disponibilizados a todas as senhoras e senhores deputados no site da nossa Comissão e, portanto, é com todo o gosto que os temos cá. Permita-me uma palavra especial ao professor Marcelo Cardoso, como antigo colega nosso em legislatura anterior e que, portanto, vejo no seu sorriso gosto em estar aqui. Desse lado, pelas vistas, é uma outra perspectiva, é uma outra perspectiva. O professor Calhar Jorge, durante muito tempo, também trabalhou com o professor Pereira Coelho e, digamos que está quase no embrião desta lei, também nos seus trabalhos iniciais e preparatórios, de maneira que é com muito gosto que vemos aqui vários pais e algumas mães também, não é? Como convém ao processo desta natureza. Eu ia fazer, como habitualmente, conduzir os trabalhos como habitualmente nesta comissão, que é pedir à Comissão, na pessoa do seu Presidente ou dos restantes membros, se assim o entenderem, que fizesse uma intervenção inicial brevíssima, depois os vários grupos parlamentares colocariam as suas questões e depois, no fim, os membros da Comissão respondiam também. Só dar-vos nota que quer o Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP, que integra esta Comissão, quer o Sr. Deputado João Semedo, ficaram de vir aqui chegando um pouco mais tarde porque qualquer deles tem neste momento atividades noutra comissão, designadamente o deputado Bernardino de Soares, como é presidente do grupo parlamentar do PCP, estaria a receber uma individualidade estrangeira que ele me referiu, mas eu sinceramente não fixei e portanto incorporarão, diga? É o Hugo Chávez, não é? O Hugo Chávez não deve estar cá. E se calhar não se articula com ele, não, com o PCP, não é? É típico. De qualquer das maneiras, não é o líder da Coreia do Norte, de certeza. Passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente, sublinhando o gosto em ter-vos aqui connosco, uma vez que o vosso funcionamento também é aqui, nesta casa, na Assembleia da República. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, muito bom dia. Em meu nome pessoal, eu gostava de começar por agradecer à Assembleia da República, nesta comissão, terem escolhido um grupo de pessoas, excluindo eu, como é óbvio, com quem me dá o maior gosto de trabalhar. Portanto, esta tem sido uma das experiências mais positivas da minha vida, que já leva alguns anitos, mas o grupo de trabalho é extraordinário e, aliás, é só por isso é que, apesar de algumas dificuldades a que eu me referirei brevemente adiante, se conseguiu produzir tanto quanto conseguimos. Este ainda não é o relatório que está previsto no diploma que nos criou. Iremos apresentá-lo por escrito, com sugestões de procedimentos, mas era exatamente junto do ano da nossa tomada de posse a nossa vontade de vir aqui para mostrar o que fizemos e submeter-nos à vossa apreciação como é devido, uma vez que nós emanamos da Assembleia da República e é a obrigação nossa prestar contas de tudo o que fizemos. Têm à vossa frente, portanto, o conjunto de atividades que desenvolvemos. Eu, de facto, chamo a atenção para o facto de, enfim, dentre estas, como é óbvio, o que se destaca é o documento que contém os requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros de PMA. Relativamente a esta questão, há um pedido a fazer, mas, como veem, portanto, enfim, há uma atividade que é significativa, e é especialmente significativa porque, efetivamente, este concelho é formado por pessoas que continuam a ter atividade, enfim, nas suas profissões e que se reúne uma vez por mês. Portanto, essa é uma questão que terá que ser abordada, porque, especialmente com as funções que lhe advirão, enfim, para já as próprias funções que estão previstas no diploma, mas já são por si suficientes para justificar uma estrutura permanente. Mas depois, para além disso, com as funções que eventualmente advirão quando a Assembleia da República aprovar o diploma que faz a transposição das diretivas relativamente ao sangue, transplantes e agora falta-me uma, é sangue, transplantes e tecidos e células, que, portanto, é uma entidade reguladora, enfim, que algumas das funções serão ao Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, exatamente pelas competências que advêm do diploma que nos criou. É uma questão que esta comissão terá que ponderar devidamente. Aliás, relativamente a esse diploma, nós, neste documento, os requisitos dos parâmetros de funcionamento dos centros de PMA, fizemos já as devidas incorporações, antecipando o que dele consta, exatamente para que os centros possam adaptar esse diploma, que inevitavelmente terá que entrar em vigor, não é? E, portanto, essas, muitas das disposições, na parte que influencia o funcionamento dos centros, já estão transpostas neste documento. O problema deste documento é, na nossa opinião, portanto, para poder, enfim, os centros que estão em funcionamento já têm conhecimento dele. Depois de vos ter sido enviado, foi enviado também para a Senhora Ministra da Saúde, foi enviado para todos os centros. Mas há as pessoas que querem abrir novos centros. Confesso que ainda não estudei devidamente a questão e, portanto, no nosso relatório essa questão será feita uma sugestão, mas chamo já a vossa atenção para a necessidade que eu julgo que existe, Sr. Deputado, de fazer publicar na Folha Oficial este documento, para que ele possa ter, de facto, a força obrigatória que a Lei 32/2006 lhe dá. Enfim, creio que, uma vez que me foi pedida a brevidade, para já ficar-me por aqui. Pronto, fico a aguardar as vossas perguntas.
Muito bem, e agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Senhor Deputado Carlos Miranda, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo em meu nome pessoal e em nome do grupo parlamentar do PSD o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Desembargador, Victor Reis, professor Maçano Cardoso, professor Calhar Jorge. Nós fomos relativamente surpreendidos com o vosso pedido, digamos, de audição, no sentido de divulgar as vossas atividades, exatamente porque aguardávamos que serenassem um pouco os programas de implementação da lei da reprodução medicamente assistida, e sentíamos que poderia o Conselho estar ainda um pouco condicionado pelas vicissitudes que a regulamentação e a entrada em vigor plena da lei da PMA estivesse eventualmente a causar. Essa é a primeira questão que vos queria colocar, para saber se a questão em torno do financiamento e em torno das convenções com entidades privadas nesta área, se condiciona ou não condiciona efetivamente a boa execução da lei e a boa aplicação da regulamentação, entretanto, surgida. Porque passou-se demasiado tempo. A lei previa que fosse regulamentada até janeiro de 2007, e só 13 ou 14 meses depois isso aconteceu. Agora temos a regulamentação desde fevereiro de 2008, mas para que na prática os portugueses e os casais possam beneficiar destas técnicas, é necessário que a questão do financiamento seja rapidamente resolvida. A Sra. Ministra da Saúde esteve connosco aqui na Comissão de Saúde ainda há pouco tempo sobre isso. Dizia-nos que depois de um levantamento rigoroso, depois de saber informaticamente como lidar com estas coisas, talvez até ao final do ano a questão do financiamento estivesse em condições de poder ser posta à disposição das pessoas. Ainda em relação a essa matéria do financiamento, que nos parece fundamental para que as coisas possam funcionar e os portugueses possam ter acesso a estas técnicas. Temos duas situações com que nos confrontamos. Temos uma promessa pública do Sr. Primeiro-Ministro, aqui no Parlamento, em novembro de 2007, que nos dava a garantia de que o Estado português financiaria 100% e sem limite de ciclos tratamentos de primeira linha e que financiaria apenas um ciclo nos tratamentos de segunda linha. Nós sabemos da legislação internacional sobre isso que o mínimo de ciclos que são realmente financiados por razões de eficácia em sede de segunda linha são 3, a Alemanha 4. E dentro das competências do Conselho há exatamente esta a necessidade do Conselho intervir do ponto de vista de aconselhamento nessa área. Sou pena de estarmos a falar de coisas que depois não podem ser praticadas. Quer dizer, se o Governo só financia em um primeiro ciclo, sabendo antecipadamente que 3, 4 são aqueles que normalmente são necessários para que a técnica resulte, isso poderá significar que os casais ficam, digamos, a um terço das suas expectativas. Uma segunda questão prende-se com o universo de que estamos a falar. Nós, em sede de Comissão de Saúde, não temos uma ideia muito clara de quais são os estabelecimentos e quais são os centros que estão atualmente recenseados ou rastreados como praticando estas técnicas. Por um lado, surge-nos uma informação de que serão cerca de 26, 6, são 25, 6 em unidades públicas, 19, 20 em unidades privadas. As unidades públicas seria Santa Maria, Alfredo da Costa, aqui em Lisboa, Uzuc, em Coimbra, Gaia e São João e Guimarães, não é? Não sei se são só estes 6. E se, eventualmente, os centros privados serão 19, 20, enfim, são desencontradas as informações que temos sobre isso e aproveitava a vossa presença e como seguramente fizeram esse levantamento para nos... E relacionado com isto, a questão do período de transição. Como é que o Conselho está a imaginar que decorra o período de transição entre os centros que estão neste momento a funcionar, com as suas características, alguns reunindo todas as características que agora foram elencadas como indispensáveis para, para uma boa prática, e aqueles que eventualmente não, não reúnem essas, essas características, e se durante esse período de transição, e qual é esse período de transição, e o que é que eventualmente o Conselho tem instalado em forma de monitorização desse acompanhamento transitório destes centros. Finalmente, há várias críticas que são feitas e que são veiculadas na comunicação social sobre, sobre a direção técnica, sobre a direção técnica destes centros, se ela deveria ser uma subespecialidade da medicina reprodutiva, não é? Uma subespecialidade na ginecologia obstetrícia, com uma prática mais alargada do que aquela que se prevê na, nos requisitos regulamentares, ou se o Conselho se sente suficientemente confortável com as, os requisitos que elencou e que propôs que fossem instituídos. São basicamente estas as nossas preocupações por agora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar do muito, é com o maior gosto que recebemos os seus professores aqui na Comissão, o Dr. Eurico Reis, o Sr. Professor Maçano Cardoso e o Sr. Professor Calhar Jorge. É, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha, de facto, muito interesse em poder ouvir a opinião avisada dos seus professores, visto que é a primeira vez que no âmbito da comissão os ouvimos. Uma coisa foi no âmbito de grupos de trabalho restritos. De facto, é as boas-vindas e agradecemos a presença, e gostava de poder pôr algumas questões. São dúvidas, é evidente que a lei é muito recente, que o próprio Conselho funciona ainda há pouco tempo, mas houve uma grande, como é que eu hei de dizer, houve de facto uma, no âmbito dos incentivos à natalidade, a criação deste programa e a aprovação desta lei e tudo o que estava pendente durante tantos anos foi para nós um motivo de grande orgulho. E apesar do Sr. Deputado Carlos Miranda, de certa forma, desvalorizar o que já está feito, é evidente que muito está por fazer ainda, eu penso que foi um avanço muito importante, que tanto que nós pudemos contribuir, visto que este programa visa financiar na primeira linha de tratamentos, 100%, financiar a 100% a primeira linha de tratamentos e ainda ao primeiro ciclo de tratamentos de segunda linha, e portanto eu penso que desta forma se ampliará a intervenção do Serviço Nacional de Saúde. Dos atuais, os dados que eu tenho são dos atuais 250 ciclos para cerca de 625 por milhão de habitantes. Eu penso que é, colocando assim Portugal a par do Reino Unido, pelo menos estes são os dados que eu tenho, as estimativas que se fizeram, penso que não nos envergonha, penso que é de facto uma matéria que nós nos devemos orgulhar. E o aumento estimado de resultados a médio prazo será de mais de 1.406 partos. A nível de encargos para o Serviço Nacional de Saúde também subirão dos atuais 6,6 para 18,3 milhões de euros ano. Isto é, de facto, são dados que eu penso que não escondem que há uma evolução muito positiva. O que é certo é que existe, é evidente que é uma projetada, mas a ver vamos, e penso que tudo irá correr como previsto. A nível de responsabilização financeira do Serviço Nacional de Saúde pelos tratamentos, inverte-se, e é isso, que dos atuais 47% para 56%. Os encargos dos casais, que é isso que muitas vezes que mais interessa, como é evidente, baixarão dos atuais 53% para 44% dos atuais encargos. Portanto, eu penso que desta forma tornámos acessível a cada vez mais casais uma tecnologia altamente dispendiosa e que marcava profundas desigualdades no acesso à procriação medicamente assistida. Eu agora passava a umas questões no âmbito do artigo 20º da lei, que no fundo tem as competências do Conselho. Eu gostaria de saber como está a evolução do processo de estabelecimento das condições em que podem funcionar os centros da PMA. Também se está prevista a regulamentação específica que inclua os centros de colheita e armazenamento dos gametas. Portanto, estas duas questões penso que se enquadram no âmbito do artigo 30º e também gostaria de perguntar aos seus professores que avaliação fazem das intenções do Governo em relação ao financiamento do alargamento dos programas de PMA. Penso que também está dentro das competências dos seus professores e gostaria de saber, visto que sabe-se que atualmente existem em Portugal os tais cerca de 350 ciclos por habitante, por milhão de habitante, e pretende-se aumentar para 625, que é o número próximo do padrão europeu. Para já eram estas questões que eu gostava de poder ver esclarecidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiroz, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimo Sr. Dr. Eurico de Marcos dos Reis, Sr. Professor Calhar Jorge e Sr. Professor Marcelo Cardoso, bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui nesta comissão. Bom, já aqui muito foi dito e algumas questões pertinentes foram colocadas. Eu imagino que estejam conscientes, como disse o Sr. Doutor, do grande desafio que é, enfim, que é tanto desafio como de apaixonante, na verdade, começar a criar uma estrutura a partir do zero, sendo certo que infelizmente Portugal tardou muito em legislar sobre esta matéria. Agora, também imagino que saibam a grande responsabilidade que acarreta este desafio, porque todos conhecemos os efeitos negativos e o preço que todos temos de pagar quando se começa a construir, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da prática, de uma forma distorcida ou de uma forma errada, e porque depois é muito mais difícil inverter o caminho depois do que é feito, e portanto desejava toda a sorte neste desafio, mas também nesta responsabilidade. Eu vou colocar apenas duas questões e faço, Sr. Presidente e Srs. Vice-Presidentes, sem qualquer intuito de fazer política demagógica em torno disto, mas pedi-vos também que nos respondessem, nos explicassem a esta comissão qual é o percurso que hoje em dia faz, portanto, passado um ano da entrada em vigor da lei, um casal, uma mulher típica portuguesa, que queira recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para efeitos de procriação medicamente assistida. E, portanto, o que eu vos pedia, Sr. Professor, Sr. Doutor, era um quadro quase cronológico. Família detecta que todos os tratamentos até agora levados a cabo não foram suficientes. Enceta um procedimento para efeitos de... Ou então não, até podemos ir antes. Um casal não consegue, uma mulher não consegue engravidar. Pede consulta de especialidade num qualquer hospital público do SNS. Entre esse momento e ela conseguir engravidar, qual é o percurso, qual é a cronologia, qual é o calendário que tem que percorrer? Peço-vos toda a honestidade, porque estamos todos interessados em detalhar. Agora, eu imagino que seja, complicado, é o mínimo que se pode dizer. E, portanto, pedia, dentro do possível, até poderão pegar num exemplo, não sei, do Hospital São João ou Hospital Santa Maria. Qual é, desde o momento zero até ao momento, gravidez, quanto tempo, quantos passos, quantos trâmites é que esse casal, ou essa mulher tem que percorrer. Segunda questão, e que é importante, e que se prende com os estágios. Tem havido, pelo que me pude perceber, um aspecto de ciclo vicioso em torno desta questão. Porque os licenciados que pretendem especializar-se nesta área precisam de fazer o estágio numa instituição pública. Ora, e é o caso que eu conheço e do qual eu ouvi falar, no caso de Santa Maria, a equipa, o núcleo, não tem sequer capacidade física para acolher estagiários. A MAC também tem uma capacidade reduzida. E, portanto, entramos num ciclo vicioso. As pessoas licenciadas em biologia, em medicina, na área que lhes pode proporcionar um investimento académico e de especialidade nesta área, querem desenvolver até para, e não temos problemas nenhum com isso, para depois poderem trabalhar no setor privado e nas instituições, nos centros que vão ser abertos, mas precisam, à partida e a montante, do estágio da especialização no público, que não conseguem porque há este estrangulamento. Portanto, o que é que podemos fazer? O que é que se vai fazer de forma a cortar este ciclo vicioso? E neste momento eram as questões que eu deixava. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Desembargador Eurico Reis, o Sr. Professor Marcelo Cardoso, o nosso ilustre colega aqui em outras legislaturas, o Sr. Professor Calhó Jorge. Eu tenho perguntas muito breves. Acho que este Conselho tem uma enorme responsabilidade numa função importantíssima num assunto e numa área que tem o seu grau de novidade em termos de abordagem integrada nas políticas públicas e tem uma importância crescente num país onde a questão da infertilidade foi finalmente considerada como um problema de saúde que tem que ter um tratamento e ao qual as instituições de saúde têm que dar uma resposta e não como outra coisa qualquer supérflua ou pouco importante, como é que há uns anos penso que era, enfim, consciente ou inconscientemente, não entre os profissionais, mas digamos na opinião pública mais entendido, e tem um papel muito importante este Conselho no sentido de garantir a segurança, a qualidade e de contribuir para garantir a segurança e a qualidade e a acessibilidade a este tipo de técnicas e de tratamentos. Portanto, as minhas perguntas, algumas não são muito diferentes de outras que aqui foram feitas. Gostaria de saber se em termos de normas técnicas como as que aqui nos distribuíram, se há uma avaliação completa daquilo que já existe ao nível das unidades públicas, ao nível das unidades privadas, e se se depararam com alguns problemas nessa matéria, ou se eles podem vir a existir, ou se pelo contrário, em geral, consideram que há um cumprimento de forma adequada das normas que são indispensáveis para garantir a qualidade deste tipo de procedimentos e técnicas. Depois, gostaria de saber se há uma perspectiva de aumento do número de, digamos, de unidades que desenvolvem estas técnicas e se esse aumento é no público e no privado ou se é só no privado. Gostaria também de saber, enfim, se isso já é possível, se há algum balanço já da legislação, uma vez que é muito importante, mesmo para nós, digamos, os legisladores, também ter alguma ideia de como é que numa matéria com um grau de novidade importante como é esta legislação, a realidade vai reagindo à legislação e vice-versa, porque eventualmente, até isso não é de excluir, pode haver daqui a algum tempo necessidade de algum acerto, tendo em conta as evoluções que forem sendo sentidas no terreno, e eu acho que o Conselho tem nisso um papel importantíssimo de proposta e de iniciativa nessa matéria. Gostaria também de saber como é que avaliam vamos lá ver, não consigo deixar de pôr aqui também uma consideração mais geral sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde, que está em muitas áreas com uma séria dificuldade de resposta, e em que um problema novo, ou pelo menos na dimensão em que hoje tem, é um êxodo de profissionais para o setor privado, alguns dos quais em áreas de extrema diferenciação e qualificação. Ora, nós estamos a falar aqui de uma área que corresponde precisamente a esse perfil. Extrema qualificação e diferenciação, porventura ainda escassez de profissionais com as habilitações e a experiência e os conhecimentos para desenvolver este tipo de atividades, e o que é que isto nos perspectiva para o futuro? Se não podemos vir a ter, a prazo, uma quase exclusividade de resposta, ou um grande peso da resposta no setor privado, àquilo que é a necessidade de centenas de milhares de casais portugueses em matéria de infertilidade. E, portanto, eu acho que isto é uma perspectiva muito preocupante, não porque não possam existir, e devem existir, unidades privadas que tenham essas capacidades, desde que cumpram as regras técnicas, isso está perfeitamente correto. Agora, o que o Estado não pode fazer é reduzir a sua capacidade de resposta e abdicar de a desenvolver. Nós sabemos que as unidades públicas que hoje existem são insuficientes, isso é reconhecido por todos para as necessidades que existem, e é evidente que só com o desenvolvimento da resposta pública será possível que o acesso a este tipo de tratamentos não esteja condicionado por fatores socioeconómicos. De outra forma, mesmo com estes apoios que agora foram lançados, que evidentemente em muitos casos não cobrem a totalidade dos custos destes tratamentos, e eles são muito caros no remanescente, digamos assim, se não houver uma capacidade pública acrescida de forma a dar resposta a um grande número, à maioria das situações existentes no país e das necessidades existentes no país, então o que teremos, o que caminharemos para ter, é uma situação em que, face à dificuldade de acesso na área pública, têm privilégio de acesso na área privada aqueles que com maior facilidade podem suportar os custos acrescidos daquilo que não é coberto pelo Estado e pelo Serviço Nacional de Saúde. E esta preocupação, numa perspectiva de acesso democrático igual para todos, que só assim, que só pode ser o princípio que norteia uma política nesta área, na nossa opinião, tem que estar em cima da mesa e, no meu entender, obriga a uma capacidade de desenvolvimento da resposta pública, porventura acima daquilo que está a ser feito neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao Conselho para responder, mas antes disso queria só colocar-vos duas questões. Portanto, de acordo com os documentos que nos trouxeram agora e que foram disponibilizados também recentemente, já elaboraram as normas técnicas relativas à autorização dos centros. Como também já fizeram as reuniões com os centros, gostaria de saber se de uma maneira geral consideram, e por aquilo que conhecem do terreno, que os centros privados existentes estão dentro das regras que são estabelecidas ou se, pelo contrário, há algumas características que precisam de correção. Um outro aspecto que eu gostaria de perguntar, uma outra questão que eu gostaria de colocar, era a seguinte. Qual tem sido a vossa relação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Uma vez que, evidentemente, toda esta matéria é uma matéria da intimidade das pessoas e dos casais, tem uma delicadeza grande do ponto de vista do tratamento dos dados, há uma responsabilidade cometida à Comissão Nacional de autorizar determinado tipo de procedimentos e, portanto, gostaria de saber qual tem sido essa relação, sendo que manifestava desde já a minha vontade de que em relação ao regulamento fosse bastantes vezes sublinhada a palavra confidencialidade. Aparece muitas vezes o registro e não vi nenhuma vez confidencialidade e nunca é de mais lembrar. Porque o Sr. Desembargador Eurico Reis sabe bem, na sua qualidade de jurista, a importância que isto tem, em termos de direitos, liberdades e garantias, e os seus colegas do Conselho, sobretudo os médicos, também conhecem bem a delicadeza desta área, de maneira que não quero mais recordar, na medida em que nem todos são juristas, nem todos são médicos, e há aqui uma responsabilidade coletiva que é até assumida pelo diretor do centro relativamente a esta questão. De maneira que passava-vos desde já a palavra. Muito obrigada.
Eu iria começar por responder às perguntas da Sra. Presidente. Creio que já, eu há pouco disse 25, são de facto 26, só que houve um dos centros que não veio à reunião, daí o meu lapso. Mas estão aí, a lista, exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 públicos e depois os restantes são privados. Ora bem, como eu disse, começando pelas perguntas, Sr. Presidente, não houve ainda nenhum contacto direto entre nós e o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Houve contactos indiretos quando nós apresentámos o nosso parecer e o Conselho de Proteção de Dados apresentou o dele relativamente ao decreto regulamentar. Nós temos essa preocupação de confidencialidade e, aliás, ela está espelhada no documento. Mas há dois tipos de dados pessoais, portanto, há os dados de natureza médica e há os dados identificadores. Portanto, essa diferenciação, portanto, numa primeira fase não era clara. Natureza médica e os de natureza de identificação pessoal. Os de natureza médica, portanto, têm a ver... Exatamente. Pronto. Portanto, o grau de confidencialidade é totalmente diferente. Sim, mas portanto a questão é o que há que diferenciar, e isso foi feito, portanto a possibilidade de relacionar aqueles dados de natureza médica com uma determinada pessoa. É evidente nos centros isso não se passa, portanto nos centros há essa identificação, mas tudo o resto, toda a recolha de informação, há esta diferenciação, portanto, exatamente para que não haja, portanto, a possibilidade de, a partir de uma determinada listagem com as informações de natureza médica, se possa chegar à conclusão de quem é essa pessoa. Mas, portanto, enfim, particularmente, uma vez que eu também conheço, Portugal é pequeno, eu conheço o Presidente do Conselho, já estivemos a falar particularmente sobre isso, e eventualmente, portanto, através deste relacionamento pessoal, que é sempre bom haver, poderá haver uma articulação. Relativamente aos centros privados, vai haver necessidade de introduzir alterações. E isto tem a ver com a urgência na aprovação do diploma que faz a transposição das diretivas, porque é nesse diploma e em nenhum outro que é previsto portanto, o período de transição. A postura que o Conselho assumiu, portanto, nas suas propostas, e várias das perguntas que me foram aqui feitas têm natureza de política de saúde que não nos cabe a nós pronunciarmos sobre ela. É evidente que todos os atos humanos são atos políticos e nós somos cidadãos acima de tudo, todos nós. Mas sabemos respeitar o nosso nível de competência funcional, portanto nós temos competência funcional até um determinado ponto, outras cabem à Assembleia e cabe ao Governo tomar posição relativamente a isto. Mas relativamente a esta questão, uma postura que o Conselho assumiu na reunião que tivemos com os centros privados, ou melhor, com os centros de proteção medicamente assistida, e que transmitimos, é a de flexibilidade. Ou seja, portanto vai haver um período de transição que a Assembleia da República terá a oportunidade de fixar, e nós iremos acompanhar, tanto durante esse período de transição, se há um esforço sério e, portanto, e credível de adaptação às novas regras, porque, de facto, vai ser necessário alguma adaptação pelos centros que estão em funcionamento neste momento. Só que, do nosso ponto de vista, a postura que deve ser assumida, e que gostaríamos que fosse assumida, é essa, exatamente, a de não matar algo que pode crescer positivamente. Porque, de facto, o professor Calhar Jorge poderá ter mais presente os números, e aliás, relativamente à sua resposta, creio que ele é o único que poderá dar plena satisfação, mas considerando a lista de espera que já existem, do nosso ponto de vista seria absolutamente contraproducente aplicar de imediato as regras que têm que ser aplicadas de acordo com as boas práticas e de acordo, nomeadamente, com esse diploma que faz a transposição, ou melhor, com essas diretivas que vimos falando, que impõem, eventualmente, talvez não fosse tão necessário como isso, mas existem e pronto, e são para aplicar e têm que ser aplicadas, agora o juiz está a falar, portanto, as normas devem ser aplicadas, isso vai obrigar a algumas alterações, mas do nosso ponto de vista, a postura deve ser esta, portanto, monitorizar, no sentido de verificar se as adaptações estão mesmo a ser feitas, se há boa fé nos procedimentos dos centros, e não propriamente estrangulá-los. Isto, portanto, respondendo às perguntas da Sra. Presidente. Portanto, quanto aos centros, já me referi, portanto, nas nossas... Com este documento, portanto, e dissemos isso à Sra. Ministra da Saúde, nós queremos que é possível na próxima sexta-feira nós, enfim, depois de termos feito a prestação de contas nos sítios devidos, iremos também, portanto, fazer a divulgação deste documento numa conferência de imprensa, e uma das questões que vamos referir é que com a publicação deste documento estão criadas as condições para, e com o decreto regulamentar que já está em vigor, para que as candidaturas sejam de imediato apresentadas. Estamos em maio, e eu creio que o calendário apresentado pelo Sr. Ministro da Saúde é credível. Portanto, eu creio que até ao final do ano poderem estar em funcionamento. Porque o que é que acontece relativamente a estes centros? Eles já estão em funcionamento. E portanto agora trata-se de, digamos, legalizar a situação, que esta é uma situação muito interessante, né? Portanto, a Procuração Médica Antecedida não existiu, não passou a existir apenas depois da publicação desta lei. Portanto, agora há é que fazer as adaptações do que existe para as novas normas mais aperfeiçoadas que estão em vigor. Portanto, creio que será possível fazer isto. Mas quanto ao período de transição, e, portanto, insisto, o nosso aconselhamento é no sentido da flexibilidade, e desde que haja essa intenção manifesta de fazer as alterações que são necessárias, não devemos estrangular os centros. Enfim, esses problemas relativamente às faculdades e, enfim, não nos cabe a nós darmos posição quanto a isso. No nosso documento, nós antecipamos essa questão da recolha de doações na congelação de espermatozoides de sítio testicular, ovócitos e tecido ovário. A posição do Conselho foi no sentido de que, considerando a delicadeza do problema relativo à eventual possibilidade de compra e não doação destes tecidos, que é preferível que, pelo menos, o primeiro banco seja público para enfim, nós indicamos qual é a equipa médica que deve existir nesses casos, que não é tão extensa como a dos outros centros, mas... E, enfim, portanto, é possível que um centro privado apareça desde que cumpra as regras. Portanto, as normas existem, portanto, e verifica-se se eles obedecem aos requisitos. Tudo bem. A posição do Conselho foi, de facto, que por esta outra questão da gratuitidade das doações, que seria mais tranquilizante e seria, talvez, mais positivo no sentido da recolha, que o primeiro banco fosse público. Quanto às outras perguntas, eu creio que iria dar a palavra ao Sr. Calhar Jorge, porque ele é um homem que trabalha nesta área há muitos anos, é um reconhecido, aliás, tanto é que foi escolhido por vós para integrar e em boa hora este Conselho, e é uma pessoa que pode, portanto, dar-lhe respostas, enfim, que eu não poderia dar.
Presidente, em primeiro lugar, o meu prazer e a honra de estar aqui e de pertencer a um conselho que, de facto, constitui um grupo de trabalho muito peculiarmente positivo e eficiente. E eu passaria a responder então às duas questões da doutora Teresa Caeiro e à questão do êxodo dos profissionais que o senhor deputado pôs. O percurso de um casal infértil, típico português, no Serviço Nacional de Saúde, peca logo porque a palavra português está a mais. 30% da população utente do Hospital Santa Maria não é portuguesa de origem. De qualquer forma, o trajeto é um trajeto que habitualmente é penoso. Os cenários extremos são um casal que se inscreve numa consulta de infertilidade e nunca chega a ir porque engravida no mês seguinte. E o extremo oposto é um casal que ultrapassa todas as etapas de tempos de espera. Estamos a falar em tempos de espera de 4 ou 5 meses para uma primeira consulta, que se submete aos tratamentos que sejam adequados àquela situação concreta e que se poderão arrastar por anos, porque depende, não é por questões de espera, é porque se uma senhora for operada precisa de se ver se resulta, se a senhora fizer tratamentos médicos pode ser preciso repetir os tratamentos durante 6 ou 8 meses e, finalmente, se necessitar destas técnicas, são o cume, a arma mais complexa na terapêutica da infertilidade, num hospital público terá que esperar um tempo que é altamente assimétrico no país, porque depende da procura que exista. Onde há mais centros, no norte, os tempos de espera andam à volta dos 6 meses. Em Coimbra, na reunião onde tive a ocasião de participar no Ministério da Saúde aqui há 3 semanas, ficámos a saber que não há lista de espera. Na zona sul, as listas de espera andam entre os 2 e os 3 anos. Lisboa. Sul, todo o país que acaba, que é, enfim, digamos que do Mondego para baixo, só há 2 centros públicos que, como foram os primeiros, e foram os que mais rapidamente esgotaram as suas capacidades de resposta, a situação é esta. Portanto, em termos públicos, podemos ter um casal. O diagnóstico de infertilidade é um diagnóstico simples, não é um diagnóstico médico, é temporal. Há 12 meses que o casal tenta engravidar e não engravida. Está feito o diagnóstico de infertilidade. A partir daí, pode-se recorrer ao seu médico de família, pode ir diretamente ao ginecologista em termos privados, mas se entrar puramente no Serviço Nacional de Saúde, será referenciado para uma estrutura que, se for no Sul, terá, grosso modo, estes tempos. E, infelizmente, há os casais que, depois deste tempo todo, não conseguem gravidez, porque não há nenhuma técnica que tenha 100% de eficácia, por mais vezes que se repita. Portanto, como digo, o casal pode ir desde uma inscrição que se torna desnecessária porque é engravida, estamos a falar de probabilidades, ou pode culminar anos e anos sem nunca conseguir uma gravidez. Mas isso aí já são obstáculos de ordem natureza e técnicos que não têm que ver com políticas. As políticas, quando muito, estariam para já no encurtamento dos tempos de espera. Eu penso que isso ultrapassa-me enquanto técnico, ultrapassa o conselho enquanto conselho, mas das reuniões que tive a oportunidade de participar, parece que é uma das ideias que está na mente da equipa do Ministério da Saúde.
Senhora deputada, eu pedir para não cruzarmos, está bem? Intervenções, obrigada.
Em relação aos estágios que me falou, que são estágios, portanto, de licenciados em biologia, estágios nos centros públicos, eu penso que isso também depende da articulação que os centros possam ter com as escolas de onde provêm esses candidatos. Agora, os licenciados mandarem currículo e eu gostava de ir aí passar um período de 3 meses a fazer um treino, em regime ad hoc, em que todos os anos eu recebo aí uns 10 currículos de candidatos, um centro público não tem nem disponibilidade, que já está no auge, para tentar chegar aos tais, às centenas de casais que esperam, nem tem nenhum tipo de acordo formal com estrutura nenhuma que dê saída a esse tipo de solicitação. Penso que isso é uma coisa a estruturar na área da própria ordem dos biólogos, como é que se faz a formação e como, enfim, mas ultrapassa seguramente o conceito de assistencial que está subjacente aqui à nossa estadia neste momento. Quanto ao êxodo dos profissionais, que é uma preocupação em todo o Serviço Nacional de Saúde e nesta área, ainda não se pôs, porque nenhum dos hospitais privados que se instalou e abriu portas criou nenhuma unidade de progressão medicamente assistida. Se criar, não faço ideia, enfim, dependerá das condições, mas terá mais um problema adicional, porque nesta subespecialidade, que infelizmente ainda não existe como tal do ponto de vista formal, porque a Ordem dos Médicos ainda não a reconheceu, mas nesta subespecialidade há muito poucas pessoas a trabalharem. As gerações mais novas não têm entrado para esta subespecialidade ou para esta área de interesses, em grande parte porque durante muitos anos houve números clausos, excessivamente clausos, na entrada das faculdades de medicina, e portanto os especialistas não chegavam nem para as generalidades, os que se foram formando e foram-se diferenciando noutras áreas. Portanto, na prática não houve êxodo, felizmente, mas estamos com grandes carências, nomeadamente se um outro hospital se candidatasse a abrir um centro de PMA, não tem especialistas sem estarem integrados. Portanto, mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde, a deslocação de especialistas neste momento criaria carências nos centros que já existem. E penso ter respondido.
Agora, só para concluir, portanto, eu creio que há pessoas a pensar, portanto, foi manifestado na reunião, e aliás, portanto, como é certo, só um caso, até aceitámos que eles estivessem presentes na reunião. Portanto, haverá iniciativas para a criação de novos centros privados. A verdade é que o investimento é substancial, portanto, não sei se teremos já até ao fim do ano esse novo centro. Nós não tomamos ainda uma posição formal, portanto, nós temos está a dar parecer sobre exato, também não nos foi pedido nenhum parecer, mas portanto, está a indicar. No fundo, o que nós queremos, e acho que é esse o tal limite da nossa competência funcional, é que não haja listas de espera e que todos os casais, porque, portanto, só casados, ofendem, de facto, é que podem iniciar nesta técnica, portanto, segundo a disposição legal, tenham direito a pelo menos a tentar ter filhos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos consagra, coisa que a nossa Constituição, por acaso, não consagra, mas creio que talvez se encontre lá, o direito à procura da felicidade. E ter filhos é, de facto, uma bênção, como todos os que têm filhos sabem que é. E, portanto, a nossa postura é no sentido, mas até ao limite da nossa competência, é de que deve ser proporcionado ao máximo a possibilidade de todos os casais que querem ter filhos que os tenham. Mas eu creio que, enfim, claro, sim, até porque a taxa de sucesso não é 100%, longe disso, né? Claramente insuficiente para garantir eficácia, se tem informação de que possa haver uma orientação diferente desta que está apenas publicamente anunciada. Sr. Presidente, eu percebo, Sr. Deputado, eu percebo a sua preocupação, como é óbvio, mas não é a nós que compete decidir isso. Os bens são finitos, são escassos e, portanto, é o Governo da Nação que tem a obrigação de fazer essas escolhas. Isso é que nós votamos em voz.
Sr. Presidente, deixe-me só dar essa informação, porque eu não sei se é de conhecimento dos senhores deputados. É que hoje mesmo foi publicado o despacho 14.788 do Ministério da Saúde, que, de certa forma, estabelece a regra relativamente ao programa aqui anunciado. Penso que o Conselho tem que se pronunciar sobre as coisas que são da sua competência, não lhe cabe pronunciar-se sobre aquilo que é preocupação da Assembleia, muitas vezes, que é a questão da abordagem política desta matéria. E, portanto, quando aqui se falava de financiamentos, os financiamentos e a forma de financiar estas atividades, não pode ficar, obviamente, nas mãos de um Conselho, porque isto tem tudo que ver com as questões orçamentais que são aqui aprovadas pela Assembleia da República. Portanto, isso é competência nossa, é discussão política, não é, nem nunca poderia ser, competência do Conselho, independentemente digamos, do facto de muitos dos membros do Conselho estarem habilitados para ter essa discussão, mas isso é outra matéria, não é? Em termos de, digamos, de...
Portanto, que temos essa competência para emitir pareceres. Mas ponto 1, ainda não nos foi pedido nenhum. Ponto 2, exatamente dadas as características deste grupo, que sublinho, com exceção do Presidente, é do melhor que há nesta área, que aliás agora é mesmo, portanto, já se tornou o único. Então, sem dúvida, exatamente. Não há problema. À bica. Não sei se vai mais alguém sair, se não, mas exatamente. Então, todas as pessoas que foram escolhidas, com exceção da pessoa que acabou por ser presidente do Conselho, são do melhor que há nesta área e, portanto, nós estaremos habilitados a emitir parecer se nos for pedido. Mas dizia eu que, dadas as características deste Conselho, nós tivemos que nos concentrar no que é essencial. Portanto, isso é uma questão que, assim, nós não podemos desperdiçar energias, porque elas são finitas. Havia certas coisas que tinham prioridade. E o que para nós foi prioritário foi a produção deste documento e, portanto, de imediato também, que é o que vamos discutir na sexta-feira, a aprovação definitiva, depois de termos pedido um parecer jurídico, sobre os vários documentos do consentimento informado. E ponto 1, porque não nos foi pedido. Ponto 2, porque estas questões foram para nós prioritárias, não tomámos em nenhuma posição formal nessa matéria. Quando nos for pedido o parecer, nós estaremos em condições de o apresentar. Mas sempre mantendo essa questão, que para nós é muito clara, de quais são os limites da nossa competência funcional e de que as questões de política de saúde cabem nomeadamente aos senhores deputados, que foi por isso que o povo português nos elegeu.
Pois, eu não queria abrir nenhuma polémica, mas só queria dizer o seguinte. O artigo 17 refere-se aos encargos não só relativamente ao que pode ser pago a quem doar para compensação de despesas e à eventual aplicação de taxas moderadoras. Portanto, eu que eu estava a referir-me era à canalização de financiamento para esta atividade, que obviamente é matéria orçamental e nunca poderia caber ao Conselho. Portanto, não restem dúvidas sobre isso, não é? Até porque são questões completamente diferentes. Uma coisa é o Conselho pronunciar-se sobre aquilo que é razoável considerar como compensação de despesas para evitar a tal venda encapotada. Uma coisa é o Conselho pronunciar-se, tendo em atenção o que conhece sobre esta matéria relativamente aos níveis e aos montantes de taxas moderadoras. Outra coisa é o Conselho pronunciar sobre qual a fatia do orçamento do Ministério da Saúde que deve ser orientada para este tipo de intervenção. Portanto, são coisas completamente diferentes, não se pode fazer confusão nenhuma, uma vez que a outra é matéria nossa, de competência do Governo, e não matéria do Conselho, como não poderia deixar de ser, não é? Porque o Conselho terá, como é óbvio, todo o gosto em que todo o financiamento do Ministério da Saúde vem entre esta atividade e haverá, porventura, outros interesses conflituantes, não é? Relativamente às prioridades em saúde. E, portanto, é uma matéria política, evidentemente política. E era só isto que eu queria referir e explicitar. Não sei se mais alguma das senhoras e dos senhores deputados tem alguma questão a apresentar. Eu penso que, não sendo esse o caso, só queria explicitar uma coisa, porque é muito importante em relação às perguntas que foram colocadas e que eu gostaria de que fosse bem percebida por nós todos, e que é a questão da formação de especialistas, sejam eles na área da medicina, da biologia, e na medicina nas várias especialidades ou subespecialidades. Parece-me depreender da resposta do Sr. Professor que não há problema formativo no Serviço Nacional de Saúde relativamente a esta especialidade ou subespecialidade médica, até porque tem havido poucos candidatos, digamos assim, não é? E haverá a necessidade, em relação a outras formações necessárias, estabelecer protocolos com as escolas para que, efetivamente, cada centro receba o número de pessoas que é possível formar com qualidade, não é? De qualquer das maneiras, penso que foi isto que decorreu da pergunta. Não sei se a senhora deputada Teresa Queiro tinha alguma... Porque eu acho que é muito importante, não, é muito importante fazer esta diferença. Uma coisa são... Não é?
Com certeza. Agora, eu penso é que isto não são compartimentos absolutamente estanques, obviamente. E a preocupação com a formação e a especialização é importante no sentido lato de queremos uma política eficaz de procriação medicamente assistida e de combate à infertilidade. E, portanto, é evidente que será uma questão no imediato, em sentido estrito, a ser tratada ou assinada entre a ordem dos biólogos e os vários hospitais. Agora, eu penso que quer nós, quer o Conselho, não se podem abstrair da necessidade da formação de técnicos.
Não, eu só queria explicitar por um motivo. É que a obrigação de formar os médicos e a responsabilidade é do Serviço Nacional de Saúde, em articulação com a ordem dos médicos, e a dos biólogos já não é. Portanto, é essa a diferença. Está a ver, senhora deputada? Portanto, quer dizer, enquanto nós, os médicos, só lhes podemos dar os títulos de especialidade, se formados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, nos locais considerados com competência para o efeito e capacidade formativa e idoneidade, como se diz na ordem, já em relação aos biólogos, a capacidade formativa é mais ampla, não estritamente reservada ao espaço público. Era só isso que eu queria precisar, uma vez que, existindo bastantes centros privados, caberá também, eventualmente, o Conselho identificar, parece-me importante, quais os centros privados que estão disponíveis para fazer a formação e quais os que têm condições para isso. Parece-me uma matéria importante, até porque, como sabem, os custos de formação são caros e é por serem caros que normalmente são encaminhados para o serviço público, porque realmente a lógica e os objetivos são outros, e por isso é que há uma grande diferença entre servir interesse público e servir interesse privado. Não podemos confundir essas coisas, mas não se pode depois assacar ao Estado a responsabilidade por dar a formação a pessoas cuja formação não está reservada ao espaço público. Era só isso que eu queria precisar, porque acho que é muito importante, nesta como noutras matérias, identificar estas questões.
Isso ainda não nos foi pedido.
Não foi solicitado. O que eu estou a dizer, a Comissão de Saúde até pode deliberar sobre essa matéria, mas isso não faz parte das competências e digamos, nós pedirmos. Mas penso que não é isso sequer que agora, neste momento, está em causa. Porque um centro não pode funcionar só com biólogos. e, portanto, não é essa a formação que neste momento é a grande carência. Eventualmente a carência será por falta de... porque os biólogos não podem ser diretores destes centros, de acordo com as regras do Conselho, não é? E, portanto, o que nos poderá eventualmente fazer falta é investir mais na atratividade desta subespecialidade, especialidade na área médica e também a questão da genética, não é? Agora penso que na genética haverá menos problemas. Na genética há menos problemas. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, queria colocar uma questão, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu, para antes de mais, queria novamente agradecer a presença. E eu tive a oportunidade de ler num texto da Lusa que o Sr. Presidente do Conselho de Procriação Medicamente Assistida, a dada altura, disse que ia desenvolver e promover uma campanha de sensibilização da opinião pública, até com uma frase que eu acho que uma frase muito inspirada que o Sr. Presidente utilizou, em que dizia que é tão natural nascer sem a aplicação da técnica de procriação medicamente assistida como quem nasce com ela. Portanto, eu queria só, para terminar, saber se já tem prevista alguma campanha e de que modo é que vai sensibilizar a opinião pública para estas questões tão importantes. Muito obrigada.
Já agora, portanto, a equipa médica, respondendo à pergunta, o diretor do centro será obrigatoriamente um médico especialista em ginecologia e obstetrícia, em genética médica, em endocrinologia ou em urologia, reconhecido pela ordem dos médicos, com experiência mínima de 3 anos na área da PMA. Portanto, esta é o... Quanto a aparecer, se nos pedirem, enfim, com as nossas limitações, porque, como é óbvio, a preocupação deste grupo de pessoas é fazer todos os possíveis, repito, para que o máximo de pessoas possam usufruir dessa bênção que é poder ter filhos. Respondendo à senhora deputada, essa campanha vai começar já na próxima sexta-feira. Que vai começar na conferência de imprensa. Mas é óbvio que... Na conferência de imprensa. Como é óbvio, portanto, nós vamos planificar as coisas no sentido de obter o máximo de eficácia relativamente a esta questão. Até porque se prende com um dos pontos que está aqui previsto, é a possibilidade da recolha de informação sobre, portanto, as circunstâncias do parto e o nascimento das crianças. E isso é feito numa base completamente de voluntariado. Portanto, nós também queremos sensibilizar os próprios casais para prestarem essas informações, embora seja um dever deles, está previsto na lei, mas é numa base voluntária. Eu de facto, não gosto muito, mas é assim mesmo, portanto, a infertilidade é uma doença. Mas quem padece dessa doença são os pais, não são as crianças. Quanto ao resto, era extremamente importante para nós impedir qualquer sequer possibilidade remota de estigmatização destas crianças. Fala agora também um bocado o juiz, que passaram pelas mãos pessoas que com problemas, exatamente porque não tem nada a ver com a questão da progressão médica, tem a ver com adoções. Que é... O que eu entendo pessoalmente é que os factos da vida devem ser assumidos com naturalidade e portanto, o nascer-se através da aplicação destas técnicas é apenas uma característica sem tanta importância como isso. Portanto, o que é necessário é que as crianças que nasçam destas técnicas sejam, exatamente, portanto, aceitem, portanto, para já tenham essa informação desde o princípio, portanto, para que não venham a... Porque a ocultação do que quer que seja é a melhor forma para agravar qualquer problema. Portanto, se desde o início for assumido pela sociedade, pelos progenitores e depois pelas próprias crianças, de que isto, esta forma de procriação, é tão natural, é apenas a sociedade a ajudar os pais a procriarem biologicamente. Portanto, se isso for assumido desde o princípio como tal, nós podemos até chegar a uma situação, acontece muito nos países anglo-saxónicos, em Portugal, no entanto, que é os centros normalmente fazem uma festa anual com as crianças que nasceram. Portanto, isso é assumido como uma festa, que é o que deve ser. Portanto, desde o princípio, nós vamos procurar que as crianças nascidas com este método sejam vistas desta maneira. Portanto, para que se impeça em absoluto, enfim, não é absoluto, mas o máximo possível, a possibilidade de qualquer estigmatização.
Sr. Deputado Carlos Miranda, é uma intervenção breve, faz favor.
Muito breve, com a licença de Vossa Excelência, e que tem a ver com os nossos trabalhos. Nós vamos enfrentar, dentro de muito pouco tempo, a proposta de lei do Governo no sentido da transposição das diretivas sobre tecidos e células. E há bocado tinha percebido que algum do trabalho no sentido da implementação desta regulamentação em relação aos centros, que poderia estar dependente daquilo que viesse a ser por nós legislado nessa matéria e em que medida é que a celeridade na aprovação dessa proposta de lei pode, digamos, facilitar a entrada em vigor e a melhor aplicação destas regulamentações agora recentes. Isso é que gostava, para percebermos aqui um pouco também, se devemos imprimir também um pouco mais de celeridade do que a celeridade que já é muita, que nós incutimos geralmente aos diplomas que apreciamos aqui. Muito obrigado.
Claro, é óbvio, portanto, a Assembleia da República é demasiado desvalorizada, do meu ponto de vista. Mas pedíamos, de facto, que houvesse alguma celeridade, tanto na aprovação, na discussão e na aprovação. Assim, em termos materiais, nós incorporámos o que havia no documento. A questão aqui tem a ver com portanto, este tal período de transição, que não existe nenhuma norma que estabeleça, portanto, a possibilidade daquilo que nós pretendemos fazer, na parte que nos cabe, no sentido de, porque o Conselho terá que dar parecer para que depois sejam autorizados os centros. Exatamente. Pedíamos alguma, enfim, com toda a atenção que este diploma deve merecer, mas pedíamos alguma celeridade, porque há esta questão. Portanto, nós precisamos de um suporte jurídico para podermos fazer aquilo que eu há pouco disse, que é fornecer aos centros algum tempo para eles se adaptarem e para não serem estrangulados à partida. Em qualquer caso, não é um outro problema, que é este. O Estado português já ultrapassou os prazos portanto, para fazer a transposição destas diretivas. Mas isso, eu já não digo. Mas, em qualquer dos casos, é sempre desagradável para um jurista.
É. A grande vantagem é essa, permite-nos saltar etapas. Ora bem, cumpro-me agradecer em nome da Comissão Parlamentar de Saúde a vossa vinda aqui. Acho que a reunião foi muito importante para nós, não sei se foi importante para vós, mas aquilo que eu penso é que podemos ter uma relação muito estreita, uma vez que funcionamos na mesma casa, conhecemos-nos todos pessoalmente. E poderá haver alguma vantagem, mesmo a propósito da transposição da diretiva já no âmbito do processo legislativo que cabe a esta comissão, para além de ter contacto com o vosso parecer formal, que obviamente nos é disponibilizado, que possamos eventualmente trocar algumas impressões convosco. Agradecer mais uma vez a vossa presença, desejar um bom trabalho e esperar que, para além desta reunião formal anual, possamos ter outros momentos de contacto, na medida em que nos parece importante acompanhar as janelas que esta lei abriu na sua execução concreta, designadamente tendo em atenção o facto de já se encontrar em execução um programa europeu de apoio à investigação também neste domínio, E havendo uma, digamos, uma preferência da União Europeia para projetos de investigação multinacionais no âmbito da União Europeia, parece-nos interessante saber até que ponto é que Portugal pode, deve ou não apanhar esse comboio e em que extensão. Muito obrigada pela vossa presença. Os documentos que aqui nos deixaram, para além destes, já foram distribuídos, serão disponibilizados a todas as senhoras deputadas e muito obrigada pela vossa presença. Desta minha hora, muito obrigada.